Eu renovo os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados. Vamos dar início à audição da senhora secretária de Estado da Igualdade e Migrações e do senhor Dr. José Reis, que é vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações. E vamos iniciar os nossos trabalhos com a apresentação dos requerimentos. Dou primeira palavra ao senhor deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentá-la assim mais uma vez, Sra. Secretária de Estado, Dr. José Reis. Bom, o nosso requerimento é muito, muito simples de apresentar. Isto é, já tínhamos chamado a atenção diversas vezes para a situação que se vive no sudoeste alentejano, que tem sido uma zona muito abandonada e esquecida, quer pelo governo do Partido Socialista, quer pelos sucessivos governos ao longo dos anos, e é de conhecimento generalizado o grave problema que se vive naquela zona, particularmente com as redes de tráfico humano, que trazem milhares de imigrantes para esta região, e recordemos que na última década o número de imigrantes asiáticos cresceu assustadoramente no Alentejo, e particularmente neste concelho de Odmira e na zona de Vila Nova de Mil Fontes. Como sabemos, Vila Nova de Mil Fontes é uma zona muito turística, que nesta altura recebe milhares de pessoas, ou recebia milhares de pessoas, e tem sido imensamente prejudicada com a vinda dos imigrantes, assim, desta maneira como têm vindo. E temos realidades que onde a principal rua de 9 mil fontes tem um hotel transformado numa mesquita, ou um antigo restaurante transformado em camarata, e muitos outros exemplos que já têm sido denunciados.
Senhor deputado, eu peço desculpa por interromper, mas há muito ruído na sala e não conseguimos ouvir o senhor deputado Pedro Pinto. Agradeço e peço que retome a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que nesta zona, por exemplo, a rua principal da vila tem um hotel que foi transformado numa mesquita, um antigo restaurante que foi transformado em camarata e muitos outros exemplos que têm sido denunciados pela população local. Sendo Vila Nova de Mil Fontes uma zona turística, mas particularmente sendo uma zona que está a sofrer muito com esta imigração descontrolada, é fundamental entender o que se passa nesta região e salvaguardar, obviamente, também a segurança das populações, dos turistas e até dos migrantes, porque têm que vir de forma ordenada e não desta maneira que tem sido. E por isso, este requerimento.
Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Pinto e dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para apresentar o requerimento do PAN.
Por cumprimentar mais uma vez a Sra. Secretária de Estado. O PAN complementou este requerimento porque nós, já desde 2017, que a reportagem Escravos do Rio nos alertava para a realidade dos apanhadores da amêijoa no Tejo, que eram também apanhadores de fruta na costa vicentina, uma realidade que se estende por todo o país e até mesmo por outras zonas, e que veio alertar para o facto que, pelo menos desde 2014, temos redes de tráfico para exploração laboral em Portugal, e desde 2007 até para a exploração sexual, sem que existissem os necessários meios para prevenir e combater este flagelo no nosso país. O tráfico de seres humanos sabemos que tem várias etapas, que vai desde o recrutamento das pessoas mais vulneráveis ao auxílio à imigração ilegal e depois a própria exploração em rede organizada. Recentemente foi dado um passo de alteração à legislação com os 6 meses do visto para trabalhar, que de alguma forma vai ao encontro do que as associações pretendiam para garantir que as pessoas não ficavam reféns deste tipo de redes de tráfico ilegal. Sabemos que houve também recentemente uma ação de fiscalização que de facto resultou numa série de apreensões, mas também e que foi positiva, mas, Senhora Secretária de Estado, era importante perceber o que é que se pretende fazer relativamente àquela que tem sido não só uma dimensão bastante preocupante nestas várias etapas e não apenas depois nas condições dos trabalhadores, para combater a montante este problema e não apenas a jusante e normalmente, acima de tudo, na parte mais vulnerável, que é do trabalhador.
Agradeço à Sra. Deputada Inês de Sousa Real. A grelha prevê agora uma intervenção inicial de 10 minutos, repartida entre a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Dr. José Reis. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Permitam-me que vos dê nota do gosto que tenho em estar hoje convosco relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Eu creio que deveria começar por partilhar convosco a forma como leio este requerimento e até não em tantas palavras, mas como leio também a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto. Este requerimento deixa transparecer uma lógica de construção assente num conjunto de estereótipos e de preconceitos que fazem relativamente aos migrantes um conjunto de associações que o entendimento do governo é de que essas associações não podem e não devem ser feitas, pretendem impulsionar um agravamento daquela que é a percepção que as pessoas eventualmente possam ter, e eu falo em percepção porque, por exemplo, na associação que aqui se faz diretamente entre a criminalidade e o sentimento de insegurança das pessoas, nós não encontramos nenhum dado oficial publicado que dê razão a esta associação ou que sequer permita fazer esta associação. Quer em termos de criminalidade denunciada, quer em termos de população reclusa, a grande maioria dos agentes, mais de 90%, são de nacionalidade portuguesa, como acontece também com a população reclusa. Aliás, esta relação verifica-se também nos centros tutelares educativos relativamente a jovens estrangeiros com medida tutelar. O governo não se guia na sua ação e não é determinado nem por aquilo que nos dizem os estereótipos, nem por aquilo que resulta dos preconceitos. O que nós procuramos é a resolução dos problemas. Eu, olhando para este requerimento, todo ele carece de fundamentação das alegações que aqui são feitas. Um hotel estar transformado em mesquita, eu tanto quanto saiba, há liberdade religiosa e estamos perante uma atividade que é legal, portanto eu não consigo vislumbrar aqui nenhum problema. Acresce que quer este hotel, quer os espaços onde estas pessoas se alojam com muitas vezes condições indignas, e reconhecemos isso, quer as lojas que foram adquiridas por um conjunto de pessoas imigrantes. Bom, quem arrenda, quem vende, são as pessoas que têm as propriedades no concelho. Creio que na sua grande maioria serão portugueses. Portanto, eu também não percebo muito bem onde é que o senhor deputado quer chegar aqui, quando são os próprios proprietários que, de forma livre e espontânea, decidem dar um uso diferente ao seu património. Outra coisa é, para espaços que não estão licenciados para habitação ou para as situações de degradação e de sobrelotação, as competências que assistem às autarquias locais, e particularmente no caso dos presidentes de Câmara, havendo uma utilização indevida de uma licença de utilização, é o Presidente da Câmara que tem competência para desencadear o procedimento e decidir a aplicação da coima, que, aliás, equivale a um ano, não pode ser inferior a um ano de renda. Posto isto, e lançando agora também mão daquilo que referiu a senhora deputada Inês Sousa Real, o RASI, que eu creio que as senhoras e os senhores deputados terão tido oportunidade de ler, dá nota de que, particularmente no ano de 2002, se registou um grande aumento da pressão migratória na Europa, muita dela originada por fenómenos migratórios massivos associados a circunstâncias como a segurança alimentar. Quando falamos de segurança alimentar, falamos de fome. Se quisermos, falamos da figura do anjo da fome que Herta Müller tão bem retratou no seu livro Tudo o que tenho trago comigo. É dessa fome de que falamos, e é essa fome que leva as pessoas a migrar. Muitas vezes fome que decorre dos fenómenos das alterações climáticas, que mudam irremediavelmente a utilidade do solo, E esta procura por terra arável e por água que permita o desenvolvimento da atividade agrícola está ela muitas vezes na base de conflitos entre territórios, eles próprios também impulsionadores de fenómenos migratórios. O RASI diz-nos que 2022 foi desde 2016 o ano com o maior registro de entradas irregulares nas fronteiras do espaço Schengen. Não são nas fronteiras de Portugal, é nas fronteiras do espaço Schengen, porque é aí que o país se integra. O RASI chama também a atenção para a existência de redes criminosas de auxílio à imigração ilegal, redes essas muito bem consolidadas nos países da vizinhança europeia. E um movimento migratório desta natureza, associado ao enorme fluxo de refugiados por via da invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia, é natural que tenha tido impacto no território. Não teve só em Portugal, teve nos outros países europeus também. Nós temos tido oportunidade de estar em diversos fora de discussão das migrações, também no âmbito do Conselho Europeu para a Justiça e Assuntos Internos, e esta é uma realidade que é comum a todos os países europeus, porque a verdade é que as condições de vida em muitos destes países de origem se agravaram imenso depois e como consequência da guerra na Ucrânia. O que importa, portanto, é aquilo que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que procuram Portugal a encontrar as melhores condições. Eu já passarei a palavra ao Sr. Vogal, que falará sobre o aturadíssimo trabalho que o ACM tem feito no terreno, mas é importante termos presente que este requerimento que foi apresentado tem muito pouco a ver com as condições em que vivem estas pessoas e muito a ver com aquilo que a extrema-direita entende ser a perda, uma alegada perda de identidade, aproveitar o desconhecimento para fazer crescer o medo das pessoas. Portanto, isto tem muito pouco a ver com a qualidade de vida dos migrantes, tem sim tudo a ver com aquela que é a posição desta força política face às migrações. E passaria agora a palavra ao Sr. Vogal.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Dr. José Reis dispõe agora de um pouco mais de um minuto, mas terá seguramente mais tempo a quando da intervenção final. Sr. Doutor, tem a palavra.
Ok, já. Muito bom dia a todos, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, demais deputados. Eu vou aproveitar, e tendo em conta o curto tempo, não farei o enquadramento prévio que demonstraria, por todos os motivos e mais alguns, a importância dos migrantes no nosso país, nas várias questões, quer no equilíbrio demográfico, quer no preenchimento de vagas de trabalho, quer na diversidade cultural, e por aí afora poderíamos enumerar bastantes. Vou-me concentrar naquilo que tem sido o trabalho feito pelo Alto Comissariado para as Migrações, mais particularmente na região de Odmira. E antes de começar, devo só relembrar que este fenómeno é um fenómeno que tem vindo a ser acompanhado pelo Alto Comissariado agora nestes últimos anos, ou nestes últimos 3 anos, se considerarmos esta questão da pandemia, e por causa disso, se calhar, começo por dizer que a nossa presença em Odmira já é assente desde 2014, com a implementação do primeiro centro local para a integração de migrantes. Este centro, promovido também por uma associação local, que é a Taipa, tem vindo a fazer inúmeros atendimentos. Entre 2020 e 2022 efetuou mais de 5.439 atendimentos e só neste primeiro semestre já efetuou 709 atendimentos, o que demonstra também a importância deste tipo de respostas mais locais e mais reativas àquilo que são as particularidades dos públicos que lá estão, neste caso os cidadãos estrangeiros que estão em busca de uma vida melhor. Os principais assuntos têm a ver com o reagrupamento familiar, e a situação da sua regularização em território nacional. Por outro lado, também, e fazendo justiça, tendo em conta que nós temos de trabalhar em conjunto e temos feito, e o que tem vindo a acontecer também é que muitas vezes os problemas acabam por tapar ou obscurecer um pouco aquilo que é o trabalho de SAPA que tem vindo a ser feito pelas várias entidades em parceria. É justo reconhecer que o município de Odmira também há muito tempo tem vindo a fazer um trabalho e desde 2017 que tem implementado um plano municipal para a integração de migrantes, plano esse que é financiado pelo Fundo de Asilo, a Migração e Integração, que por sua vez nós, a Alto Comissariado para as Migrações, somos a entidade delegada e que portanto ao longo desses 6 anos mais de 50 medidas foram implementadas, mais de 565 mil euros foram financiados para que atividades de várias ordem tivessem tido a oportunidade de decorrer com um impacto positivo naquelas comunidades, não só as comunidades estrangeiras, mas também na relação e na cola que é preciso haver entre quem recebe e quem chega. Portanto, também queria dar aqui esta nota porque acho que é importante. E, abreviando-me, queria também dizer que anteontem estive em Beja para celebrar o 2º aniversário do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, que comemorou os 2 anos de existência, também fruto de toda esta muito rápida mutação e crescimento das pessoas que têm vindo a se colocar em diversas zonas do nosso país. Este centro acaba por dar aqui, nós temos 4 centros agora com o de Beja, 4 centros a nível nacional, e peço desculpa, mas acho que é importante partilhar só isto para terem noção, no Porto, em Lisboa, em Faro e agora em Beja. Esses centros são uma espécie de lojas de cidadão mais vocacionadas para os migrantes, onde são tratadas várias questões. Nós temos lá o Gabinete de Apoio Jurídico, o Gabinete de Assuntos Sociais, também a questão da... Temos uma questão que tem a ver com o núcleo das comunidades ciganas, apesar de não ter a ver com este tema em particular. E este centro, em articulação com os centros locais, que também existem 5 na zona do Alentejo, acabam por dar uma resposta muito importante. E, se calhar mais importante ainda, consegue fazer a ligação interinstitucional e reforçar a ligação interinstitucional com as várias entidades, o que tem permitido também desenvolver várias ações no terreno, que consegue identificar as questões, porque os migrantes cada vez têm mais confiança neste tipo de respostas que estão lá criadas no terreno, e conseguimos ter acesso a mais denúncias, a mais situações que necessitam do nosso apoio, e portanto eu também queria deixar aqui esta nota. Por último, se me derem essa permissão, dizer que também está prevista, e tendo em conta o impacto bastante positivo que este CNAIM teve em Beja, também está prevista a criação de uma extensão em Odmira. Portanto, em Odmira, em setembro, previsivelmente, e estamos a fazer tudo para que assim aconteça, em setembro teremos um novo centro, uma extensão desse centro, que permitirá também, de forma ainda mais localizada, desenvolver o trabalho que já tem vindo a ser feito no CNAIM de Beja. E penso que para já excedi o meu tempo.
Muito obrigada, Sr. Dr. José Reis. Agradeço os esclarecimentos que nos deixou. Vamos passar aos grupos parlamentares. Senhora Deputada Emília Cerqueira tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez a Sra. Secretária de Estado, o Dr. José Reis, em nome do ACM, e começo já por lhe agradecer alguma da informação que aqui trouxe, porque me parece que é importante, e é importante também esta informação do terreno. Relativamente a esta audição, eu gostava de ir repartir por 2 cernos de preocupações que tem o Grupo Parlamentar do PSD. Um primeiro que tem a ver com a questão da prevenção, da fiscalização e da repressão, e nisto estamos a falar de toda a criminalidade que existe à volta, quer dos migrantes, quer dos refugiados, tráfico de seres humanos, a exploração laboral, portanto, todas estas condições têm a ver com fiscalização e repressão e prevenção também, para que os nossos migrantes, para além da vitimização logo que têm inicial, de muitas vezes desconhecerem a língua, desconhecerem os costumes, desconhecerem o hábito de vir para um país diferente onde não tem qualquer rede de suporte, até familiar ou de amizades, que é difícil, é complicado. E nós, portugueses, temos que entender isto melhor que ninguém. Não podemos esquecer-nos que Luxemburgo, cerca de 1/4 da população, é de origem portuguesa. E isto é uma daquelas memórias que não temos de ter presente das dificuldades que é todo este caminho migratório. E, portanto, por um lado, estamos preocupados com os meios ao dispor e aquilo que está efetivamente a ser feito para que estas pessoas não sejam vítimas também de criminalidade nas suas várias associações, e gostava que nos esclarecessem quais têm sido aquelas que são as ações concretas que têm sido levadas a cabo, quer em termos de prevenção, quer em termos de fiscalização, perante estas comunidades. Depois, uma outra questão, que essa tem a ver com percepções públicas. E nós temos de combater algumas percepções públicas. Todos dizemos, até fruto do envelhecimento da população, o quanto é fundamental as migrações para Portugal, a mão de obra estrangeira, quer para o saldo natural, que aliás está a refletir nos números que vieram anunciar estes dias dos nascimentos em Portugal, que são maioritariamente mulheres migrantes, isso são dados estabelecidos. Mas, por outro lado, nós temos de olhar para fora e ver o que está a acontecer na Europa. Climas cada vez de maior intolerância para com as comunidades migrantes. E muita desta intolerância tem a ver com a ignorância do desconhecido, do diferente, de pessoas que falam uma língua que nós não entendemos, uma única palavra da língua em que se expressam, que têm costumes, religiões, hábitos, até formas de apresentação que nos parecem estranhas e diferentes. E quando temos cerca de metade de uma população que começa a ser constituída por estas pessoas que são tão diferentes, isto pode gerar realmente situações de grande tensão social e até permita-me um caldeirão social que pode explodir, como em França tem acontecido e temos visto noutros países. E esta é uma parte que nos preocupa muito, e permita-me citá-lo sem talvez rigor conceitual, mas disse uma coisa que me parece fundamental. A cola tem que ser feita, tem que haver entre quem chega e quem recebe. E é precisamente esta cola que nós estamos preocupados, que possa não estar a existir e não esteja a haver coesão entre a população que recebe e a população que vem, e também a qual é que tem sido a atuação do governo para que esta sensibilização e esta cola exista nas comunidades. Nós vemos os dados, e a senhora Secretária de Estado referiu que no RASI diz que não há criminalidade basicamente associada, mas lemos as notícias e cria-se uma percepção pública bem diferente. E é sobre essa da intolerância que nós também temos que lutar, e o PSD é um partido tolerante e humanista, e portanto que nunca foi, que é, já é gente a mais, Mil Fontes passou a ser plataforma giratória para imigrantes, ou então influências digitais dizem que Portugal é o sítio ideal para se entrar por falta de controle e de barreiras, e portanto, admira, influências migratórias consideram Portugal um paraíso para trabalhar, e portanto todas estas situações vão criando dentro da população também uma situação de medo, de receio pelo diferente, e é fundamental que estes estigmas sejam combatidos, e portanto quais são as respostas preventivas que são a ser tomadas para que amanhã não tenhamos situações como a França e como vemos em tantos outros países de grande intolerância e de uma sociedade em ruptura e em barricadas, porque isso é aquilo que não se deseja, e queremos que Portugal continue a ser um país que recebe e recebe bem. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Passamos ao Partido Socialista. Sra. Deputada Susana Amador tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Secretária de Estado, o Sr. José Reis, e agradecer a presença e também o enquadramento inicial que nos fizeram e a informação que partilharam connosco. Queria, em primeiro lugar, porque eu julgo que nós não podemos abordar esta questão sem fazer o devido enquadramento internacional e nacional, e a verdade é que, de acordo com as Nações Unidas, o último ano em particular foi um ano de grande pressão migratória. Nós tivemos 108 milhões de deslocados no mundo. Desses 108 milhões de deslocados, 35 milhões são refugiados ou requerentes de asilo, e a verdade é que muitos deles desejam e bem procurar um país seguro. Fogem a guerras e a conflitos armados, fogem a perseguições de natureza variada e fogem também às questões das alterações climáticas. E, portanto, são pessoas em fuga e que precisam e carecem de proteção internacional, se são refugiados, ou de outro tipo de proteção no que diz respeito aos imigrantes. Só 10% chegam à Europa, ou seja, o peso que é colocado à Europa é muito pouco em relação àquilo que a Europa lhes pode proporcionar, e Portugal não está imune a essa pressão, e aliás, Portugal sempre disse que queria até acolher de forma solidária e descentralizada todo este tipo de pessoas acima da cota que lhe estava destinada. E é assim que Portugal tem cerca de 60 mil beneficiários de expressão temporária, ucraniana, inclusive também acordos de readmissão e recolocação de refugiados, e também pedidos de asilo espontâneo que têm vindo em aumento. No que diz respeito ao Odmira em particular, a verdade é que nós tínhamos em 2015 cerca de 4 mil cidadãos cidadãos estrangeiros e agora temos 10.927 imigrantes, ou seja, passou de 15% da população estrangeira para 37% da população estrangeira. E isto porquê? Porque era nesta região, de um ponto de vista de necessidade agrícola, mais se colocava a necessidade de mão de obra. Ou seja, estas pessoas vieram resolver um problema nacional e um problema desta natureza para, no fundo, conseguir mais mão de obra para o setor agrícola que, se, no fundo, estava aqui no âmbito do perímetro da rega do Mira com mais necessidade. E, portanto, são pessoas que Portugal necessita. E o que eu queria dizer também, desde logo, é que, depois de feito este enquadramento, que não se pode confundir ou relacionar migrações com insegurança para as populações. Nenhum dado estatístico, nenhum relatório faz sequer essa relação. Essa era a primeira questão. Queremos tratar de forma diferente aquilo que é diferente e não há qualquer tipo de confusão entre estas questões. Depois, dizer que os processos migratórios, a gestão de fluxos migratórios são fundamentais para a Europa e para Portugal em particular. Precisamos dos nossos migrantes para o desafio demográfico, temos hoje 800 mil residentes estrangeiros, dos quais 600 mil ativos que deram para a Segurança Social 1,8 mil milhões de euros. Ou seja, portanto, é um desafio demográfico, um desafio que concorre para a nossa sustentabilidade, para a nossa diversidade cultural e para um Portugal aberto e tolerante ao mundo. Temos é que, de facto, fazer um acolhimento e uma integração que seja equilibrada, que seja harmoniosa. Daí que vos pergunto, do ponto de vista de respostas, o acompanhamento das mesmas. Ou seja, em termos de respostas legislativas, o que é que podemos esperar da Agenda para o Trabalho Digno no que diz respeito ao trabalho não declarado de imigrantes, que agora é criminalizado? O que é que podemos esperar em relação a tudo o que é controlo periódico dos imigrantes nestas explorações e que a Agenda nos traz? E também ela nos traz um reforço das competências da própria ACT. E bem como todas as RCMs que foram produzidas nesta matéria, para o Mira, o integrar e valorizar, qual é o ponto de situação e o acompanhamento desta produção legislativa. A segunda, resposta dos serviços públicos. O Dr. José Reis já aqui referiu a importância do ACM, dos centros locais, designadamente do DEBEJA, ou seja, os atendimentos e a importância da itinerância desse atendimento. Ou seja, estamos a ter também alguma itinerância, alguma possibilidade de nos deslocarmos para irmos ter com essa população, como é que está esse tipo de acompanhamento. Terceira resposta, habitação, que sabemos que é complexa, que carece do trabalho e parceria com as empresas e também com a habitação e no que diz respeito ao primeiro direito, ou seja, os protocolos que foram feitos com a autarquia, o que é que podemos esperar em termos de lista de espera e em termos de soluções para estas pessoas. E depois, para terminar, com a sua tolerância, Sra. Presidente, não podemos confundir tudo isto com o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos é, de facto, um crime parasitário que se aproveita das migrações. As que temos em Portugal são migrações legais, porque a própria lei de estrangeiros também permitiu, de facto, a vinda das pessoas para
concluir,
a procura de trabalho, e portanto esse é um combate transnacional de cooperação internacional, mas que Portugal também está a responder e bem, conforme eficaz, conforme também espalha o RACI. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agradeço à Sra. Deputada Susana Amador. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar todas as Sra. Secretária de Estado, Dr. José Reis e as Sras. Deputadas. Bom, e eu, depois de ouvir a senhora Secretária de Estado, até fiquei um pouco baralhado. É que ela falou que o requerimento do Chega carece de fundamentação das afirmações. Oh, senhora Secretária de Estado, não carece nada. Não carece nada. Aí a senhora diz, o requerimento fala em criminalidade. Eu já li o requerimento 50 vezes e não sei onde é que a senhora Secretária de Estado vê a palavra criminalidade. Só se lhe deram outro requerimento. Aqui não diz nada disso. O único crime que diz aqui é redes de tráfico humano. Não existe redes de tráfico humano na zona de Odmira ou na zona de Vila Nova Mil Fontes? Claro que existe. Claro que existe. Agora, diz aqui insegurança. E sabe o que é insegurança? Insegurança é isto. Há muita gente, e há muitos migrantes que estão naquela zona, particularmente em Vila Nova Mil Fontes, que vêm de culturas e de países onde a mulher não é tratada com a dignidade que merece. Isto é a verdade. E ninguém pode dizer que não é verdade. As crianças estão na escola e são constantemente observadas, fotografadas e filmadas lá de fora. As meninas e adolescentes que já não podem brincar na rua nem andar pela mesma sem serem acompanhadas por um adulto. As mulheres que também sentem medo de andar sozinhas a partir de determinada hora. São as pessoas que nos contactam e nos dizem isto. E nós fomos ao terreno observar. Isto não inventámos nada, Sra. Secretária de Estado. Aqui ninguém inventa nada. E depois não levante o fantasmas da extrema-direita. E olha, eu vou-lhe ler, e agora eu percebo porque é que o Partido Socialista recusou a vinda do Presidente da Junta de Vila Nova Mil Fontes a esta comissão. Agora eu percebo. Porque não querem que ele viesse aqui dizer a verdade a esta primeira comissão. Mas eu vou ler as declarações dele. Vou ler as declarações desse perigoso extremista chamado Francisco Lampreia, que foi eleito pelo Partido Socialista, mas é um perigoso extremista. Então ele diz assim: o Estado já não está a garantir qualquer processo de integração, mas sim de acolhimento. Se eles viessem numa quantidade que fosse fácil de gerir, em termos de integração, não haveria grande problema. Mas quando se passa de uma cota superior de 50% da população, isso vai ser difícil, vai provocar choques mais cedo ou mais tarde. Aliás, já o está a provocar. O que temos aqui é um negócio de importação e exploração de pessoas que querem vir para a Europa à procura de uma vida melhor. E esse negócio é controlado por máfias que ganham muito dinheiro com a vinda de imigrantes. Sem limites na legislação, tem um negócio em crescendo e isto pode vir a provocar um problema grave no nosso país. Os tais sacos de dinheiro, que toda a gente sabe de onde provêm, as autoridades também sabem de onde, mas infelizmente até agora não vimos nenhuma ação prática das polícias criminais para resolver o problema. Serão as tais explorações de pessoas que pagam entre 15 a 20 mil euros para vir para cá, dinheiro que não entra no circuito económico normal. Como é que é possível pagar 8 mil euros de renda por um restaurante? É muito dinheiro. E eu vou continuar. Eu gosto de ler estas declarações desse perigoso extremista do Partido Socialista. Ocuparam todas as habitações disponíveis a preços inatingíveis para qualquer casal português. O objetivo deles é colocar 20 pessoas, portanto dignidade humana, dentro de um T2, por exemplo, em que até nos corredores são ocupados por colchões e pagam preços por aluguer de casas a que os portugueses não conseguem chegar. Só a polícia criminal pode resolver. É o tráfico de pessoas que gera todo este poder económico que está a desequilibrar a sociedade local. E mais, acho que temos de ter uma política migratória mais responsável. Adaptarmos é ser irresponsável porque perdemos a nossa cultura e o nosso bem-estar. E eu podia continuar e continuar e continuar e continuar porque diz estas e muito mais afirmações. Mas depois eu vou ler, senhora Secretária de Estado, afirmações de alguém que está ligado às mulheres e às escolas particularmente. Apresenta a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes. E diz: muitas raparigas de diversas turmas referem o enorme desconforto por serem perseguidas por imigrantes que as abordam, que se metem com elas, o que lhes cria uma situação de insegurança muito grande. Oh, senhor Secretário de Estado, não chega. Não é o extremismo, não é nada disso. Estão situações reais, são relatos do terreno. E era estas pessoas que nós devíamos estar aqui hoje também a ouvir. Eu gosto imenso de ouvir, porque o senhor Secretário de Estado consegue pintar um quadro quase risonho de uma coisa que nós sabemos que temos aqui um problema. E quem conhece bem Vila Nova Milfontes e que conhece Vila Nova Milfontes há muitos anos sabe e percebe que temos ali um grave problema. Temos ali um grave problema. E esse problema tem que ser resolvido. E eu, para terminar, senhora Presidente, gostaria de deixar algumas perguntas. Em relação ao efetivo policial, gostaria de saber se pensam em reforçar esse efetivo policial, como pede o Presidente da Junta de Vila Nova de Milfontes. Se procuram saber em que atividades se ocupa tanta gente que não trabalha, mas que também não vai à procura de trabalho noutro lugar, nomeadamente se tratam de atividades ilícitas, se temos ou não um problema com a imigração em Portugal, particularmente em Vila Nova de Milfontes e no Conselho de Almira, que é uma bolha social, segundo palavras do Presidente da Junta, que pode rebentar a qualquer momento, e quando se fala em imigrantes, quantos temos em Odmira, ou particularmente em Vila Nova de Milfontes, quantos temos, de onde são? Eu não acredito que tenha respostas para a grande maioria destas perguntas, porque também não o sabem. Porque a política de portas abertas, deixar entrar toda a gente, deixar entrar todos, que nós cá estamos, para ajudar e para dizer que somos bons rapazinhos, somos melhores
isso
da Europa,
conclua,
e termino, senhora Presidente, mas isto não resulta, não é desta maneira. A integração não é assim que se faz. E é isto que nós temos que lutar, para que sejam realmente integrados, mas não sejam cá da maneira como estão, nas zonas de Vila Nova de Milfontes, por exemplo, mas poderia dar N zonas do país.
Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. José Reis, também a Sra. Secretária de Estado, uma vez mais, que já aqui estivemos a debater estes problemas. E eu repetiria aqui um dado, porque julgo que é importante, até para contrariar percepções que não correspondem à realidade. Portugal tem, de facto, comparativamente com outros países, uma população imigrante residente muito mais reduzida. Estamos à volta dos 6%. Há países, Luxemburgo, dada a dimensão, tem 47%, mas nem é preciso chegarmos lá. Países mesmo aqui ao lado, como Espanha, a Áustria, a Alemanha, etc., têm uma porcentagem de imigrantes residentes muito maior. E, portanto, não só ela é necessária, como é desejável, quer estejamos a falar de matéria demográfica, quer estejamos a falar de aspectos da segurança social e da sustentabilidade da segurança social, quer estejamos a falar de inteiros setores da economia que colapsariam se não tivessem, se não houvesse esta deslocação, digamos assim. Agora, julgo que para os desígnios que o país quer atingir, Nós não queremos apenas permitir a permanência e depois perder a oportunidade também de integrar e de fixar estas pessoas no nosso país. E a política geral, digamos assim, tem também uma influência nessa medida. Quer dizer, nós sabemos que a maior parte dos trabalhadores, que há uma percentagem maior de trabalhadores, de imigrantes que não trabalham em funções que têm a ver com as suas habilitações. É preciso trabalhar nesta frente. Nós sabemos que há maior risco de pobreza e maior incidência da privação material, que acompanha, de facto, também a tendência nacional. Precisamos de intervir e compreender as razões e travá-las. Mas também temos dicas muito, muito objetivas. Por exemplo, vínculos permanentes são muito menores entre os trabalhadores imigrantes. Isso dá-nos também um indicador do porquê das vulnerabilidades sociais incidirem nesta camada da população. Depois, temos também um indicador que nos diz que trabalham mais horas, em média, por mês, do que um trabalhador português. E, portanto, há uma discussão, e ela é interessante, como é que se mede a integração. Mas sabemos que há um dado objetivo, que a integração laboral sendo um elemento estruturante da sociedade e da nossa organização pessoal e comunitária, tem que ser salvaguardada. E nessa medida, como também já dissemos anteriormente, nós entendemos, queríamos ouvir as suas opiniões, que temos que deixar de justificar a extrema precariedade e exploração pelos tipos de trabalhos que são desenvolvidos, na sua maioria, estejamos a falar de logísticas, de empreendimentos agrícolas, etc. Porque isso não justifica a exploração, o recurso sistemático a empresas de trabalho temporário, dezenas de empresas que se vão substituindo com os mesmos trabalhadores, e este desenraizamento que condena a integração à partida. E, portanto, esse é um dos aspectos que nós temos que atuar. Relativamente a outras questões que devíamos, julgo eu, aprofundar, nomeadamente no acesso à habitação, mas na aprendizagem da língua e na existência não só de mediadores socioculturais, de animadores socioculturais, também desempenham um trabalho importante nesta frente, de intérpretes, enfim, de criar bases comunitárias para a integração e dinâmicas que o façam. Agora, nós temos uma dimensão que é equiparável à que tínhamos antes de termos uma dimensão de imigração que aumentou. Portanto, os meios não acompanham as necessidades, e é esse o ponto que nós entendemos tem que ser efetivamente alterado. Houve várias coisas que não ajudaram, a reintegração do CEF, pelo que a reestruturação não ajudou na medida em que criou uma situação de incerteza.
Senhora deputada, peço que conclua.
Sim, e de... bem, de instabilidade, mas, quer dizer, aqui há que alterar a escala de intervenção, dada a dimensão também, que em certos pontos do país assume. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez. Ainda em relação à questão das empresas que, de alguma forma, procuram angariar pessoas, nomeadamente outras nacionalidades, para estes trabalhos, parece-nos que há aqui uma dimensão que poderíamos ainda fazer alguma coisa, porque estas empresas têm que ter rosto. Não faz muito sentido que possam beneficiar de mecanismos como os que existem em Portugal para outras atividades, nomeadamente a constituição da empresa na hora, em que muitas delas até têm não só as mesmas sedes em Caves, em outros locais, e portanto, se calhar nesta dimensão empresarial há um caminho a fazer para garantir e proteger estas pessoas, para que estas empresas não estejam a operar num mundo que acaba por ser um mundo sem rei nem roque. Depois, em relação à política de migração, que não confundimos de todo com esta questão do tráfico ilegal, e que nos parece que também há caminho, nomeadamente para as matérias da integração. O PAN já aqui apresentou um conjunto de iniciativas, Sra. Secretária de Estado, que vão desde os projetos pilotos que sejam implementados para as alternativas à detenção, ao apoio psicológico e social nestes centros, os próprios processos administrativos desburocratizados e simplificados, algo que iria ser feito, mas que até aqui ainda não surgiu, a própria prorrogação da validade de documentos, para não ficarem numa situação de vulnerabilidade, e também dos vistos relativamente à permanência em território nacional, isto pelo menos até à efetiva reestruturação do CEF, porque importa criar medidas e mecanismos que, enquanto estamos nesta fase transitória, as pessoas não ficam numa situação de vulnerabilidade. Depois, por outro lado, no que diz respeito às garantias processuais efetivas, o PAN tem defendido que, ainda que o cidadão esteja sempre acompanhado por advogado na prestação de declarações em todos os postos de fronteira, isto implicaria uma atribuição mais célere de advogados oficiosos para aqueles que não têm poder de se fazer representar por questões financeiras, e pergunto se a senhora Secretária de Estado concorda com esta medida e com as propostas que têm vindo a ser apresentadas para combatermos as franjas de vulnerabilidade que continuam a persistir na lei. Por fim, o Estatuto do Refugiado Climático, foi rejeitada aqui uma proposta do PAN para alargar este conceito, no entanto, eu recordo que o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas já identificou que é necessário suprir esta lacuna atualmente existente, e se estão ou não disponíveis para trabalhar numa outra proposta, a próxima sessão legislativa, para que a crise climática, que sabemos que vai ser um fenómeno de migração muito significativa, possa também ter uma cobertura legal que não deixe estas pessoas desprotegidas.
Agradeço à senhora deputada Inês Sousa Real. Passamos à intervenção final repartida, que pode ir até 15 minutos. Tem a palavra a senhora secretária de Estado.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço todas as questões colocadas, começando pela intervenção da senhora deputada Susana Amador, dizer que estamos absolutamente de acordo quanto à importância que os fluxos migratórios têm para o desenvolvimento económico do país e, por essa via, para a coesão social e para a sustentabilidade também do próprio sistema de segurança social. No entanto, a primeira perspectiva pela qual nós olhamos para as migrações é na perspectiva da concretização dos direitos humanos de quem migra. E, portanto, tudo isto são vantagens acrescidas, mas a migração representa uma dimensão fundamental da liberdade que assiste a todos os indivíduos. E essa é a primeira perspectiva pela qual nós olhamos para as migrações, como uma oportunidade de concretização dos direitos humanos para todas as pessoas. Referir também que a Agenda para o Trabalho Digno consagra mecanismos importantes que resultaram também da reflexão conjunta que foi feita dentro do Governo nesta matéria, que naturalmente requererão, por um lado, fiscalização e, por outro, algo em que também temos vindo a trabalhar, que é na capacitação das próprias pessoas migrantes, na consciencialização dos seus direitos, das regras que os seus empregadores devem respeitar e, portanto, fiscalização por um lado, mas comunicação e denúncia por outro, porque é manifestamente impossível a qualquer governo, a qualquer força de segurança, estar em todos os sítios onde se está a praticar um facto que dê lugar a uma contraordenação ou que possa constituir crime. Relativamente, eu deixarei para o fim a questão do MIRA. Os serviços públicos, as diversas áreas governativas estão a avaliar com vista ao reforço dos serviços públicos, e o mesmo acontece relativamente à habitação. Eu queria lembrar que nesta matéria, com a resolução 69/2021, visando o objetivo precisamente de garantir condições de habitabilidade digna, a primeira coisa que se faz é distinguir entre os migrantes que vêm em permanência e os migrantes que não estão em permanência. E relativamente aos migrantes em permanência, temos aqui uma questão importante e que também já foi aqui abordada, que é a necessidade de se fazer uma gestão integrada das ofertas de trabalho numa determinada zona territorial. Creio que foi a senhora deputada Alma Rivera que falou da questão da sazonalidade, e estamos a trabalhar com isto na agricultura para que possamos ter uma ferramenta que carecerá naturalmente da adesão das empresas, porque é preciso ter em conta que, em primeiro lugar, estas pessoas dirigem-se às zonas do território onde têm a nota que há maior falta de mão de obra que não é suprida a nível local. Porque na gênese disto tudo está a situação do território, está uma falta de recursos humanos. Nós sabemos, as diversas entidades empresariais têm dado nota que, não obstante todo este fluxo, ainda continuam a subsistir necessidades significativas ao nível de mão de obra, e aquilo em que estamos a trabalhar é numa gestão integrada para que não haja hiatos na vida profissional destas pessoas. Atualmente o Conselho de Odmira tem 37% da população residente, eles representam 68% do total de população estrangeira residente no distrito de Beja, portanto há de facto uma concentração no Conselho de Odmira que tem a ver também com a presença de um conjunto de empresas naquele concelho, e as nacionalidades mais representadas são a Índia, o Nepal e a Bulgária. Ainda relativamente à questão da habitação, e para além das hiatas que a Sra. Ministra aqui referiu na audição anterior, a Sra. Ministra referiu também o acordo com um conjunto de produtores que visa assegurar habitação condigna e que é financiado pelo Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural. Foi também celebrado um acordo com a Câmara de Odmira para acesso a financiamento a 100% no âmbito da sua estratégia local de habitação. Agora teremos de ter presente que o pacote Mais Habitação está em finalização aqui e contém um conjunto de elementos importantes para a simplificação dos processos de licenciamento e para a aposta efetiva noutros métodos de construção de habitação que não a construção tradicional. Eu vou passar ao Sr. Vogal, não sem antes dizer à senhora deputada, responder à senhora deputada Inês Sousa Real, que relativamente ao Estatuto do Refugiado Climático, o Estatuto de Refugiado coloca o cidadão não apenas perante o Estado português, coloca o cidadão no contexto internacional e à luz de compromissos assumidos por um conjunto de Estados baseados no reconhecimento de situações de vulnerabilidade ou de grande perigo até de vida e de integridade física das pessoas que acedem ao Estatuto do Refugiado. Nós estamos de acordo que, e aliás basta ver todas as transformações que ocorreram, seria muito difícil que um estatuto definido no pós-Segunda Guerra ainda hoje pudesse acautelar todas as transformações que ocorreram. Portanto, nós também entendemos que esta é uma matéria que deve ser revisitada, mas deve ser revisitada no contexto internacional, aliás, contexto onde o Estatuto do Refugiado foi consagrado e onde deve continuar a ser desenvolvido. Temos sim disponibilidade, senhora deputada, mas nesse contexto. E passaria agora ao senhor Vogal, ao doutor José Reis, porque nós temos muito trabalho feito no terreno, que naturalmente que não dá frutos imediatos, e acompanho, já a terminar, dizer só que acompanho as preocupações das senhoras e dos senhores deputados. A integração é, de facto, a palavra-chave, não apenas para que Portugal não enfrente os constrangimentos que outros países enfrentaram e que aqui foram aludidos, mas, sobretudo, para que as pessoas que vêm para Portugal possam efetivamente ver aqui cumpridos os seus direitos humanos.
Eu agradeço à Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações. Dou a palavra ao Sr. Dr. José Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito agradeço também as questões colocadas. Eu tentando dar aqui seguimento ao que a Sra. Secretária de Estado disse, que já foi bastante e penso que elucida um pouco também daquilo que são as questões importantes, tentaria também aproveitar retirar dentro das questões que os senhores e as senhoras deputadas colocaram aqui, tentando dar aqui o contributo do ACM às respostas que foram aqui colocadas e que têm muito a ver com esta questão da cola, da questão da integração, que necessariamente é fundamental e é um trabalho que se vai fazendo. Eu sou filho de imigrantes e hoje considero-me integrado, mas eu sei que as dificuldades todas que os meus pais passaram e sei que ainda passam, mas sei que as coisas vão melhorando a pouco e pouco. E queria também deixar esta nota de esperança, porque não podemos ficar aqui só a soberbados por aquilo que temos que fazer, não reconhecendo aquilo de bom que vamos fazendo, e o melhor combustível para continuarmos a fazer é reconhecer aquilo que temos vindo a alcançar aos poucos. E partindo daí, eu queria referir, por exemplo, que em Santo António, numa das escolas, fazem parte da rede de escolas para a educação intercultural. O que quer dizer que fazem parte de um conjunto de escolas que estão e têm esta disponibilidade para a partilha das boas práticas em tudo o que sejam as áreas que visem melhorar esta relação entre a comunidade escolar e os estudantes e as famílias. E várias atividades têm vindo a ser feitas, vários instrumentos que facilitam estes processos de integração são partilhados e são até explicados aos colegas de outros agrupamentos e de outras escolas como é que isso é feito. E, portanto, acho que é um bom exemplo que eu poderia deixar aqui como uma ajuda a essa cola que deve ser feita. E, partindo desta rede de escolas para a educação intercultural, também não posso deixar de falar no programa Escolhas, que eu penso que até hoje já terá sido referido. E esse programa Escolhas, felizmente, também existe em Odmira, faz um trabalho também extraordinário. Aliás, como todos os programas de escolhas a nível nacional, e neste momento temos 99 em funcionamento, esperemos que na próxima geração seja reforçada, assim espero, e com certeza será assim. E este tipo de programas acaba por trabalhar também as várias vertentes, não só dirigidas às comunidades, aos jovens descendentes de migrantes ou migrantes, mas também a todos aqueles que se encontram numa situação socioeconómica mais vulnerável, o que por si só também ajudará, porque todos são tratados com a particularidade e com as necessidades que têm que ser atendidas. Portanto, eu acredito que o Escolhas também é uma boa resposta e que ajuda neste processo. Devo referir igualmente a questão do plano municipal que o município de Odmira adotou desde há vários anos para cá, onde também está previsto, por exemplo, uma equipa dos tais mediadores interculturais, com essa valência de poderem ser intérpretes e tradutores para as várias situações. E aproveitando esta questão e esta possibilidade dos mediadores que vão funcionando, também devo referir que o próprio novo centro nacional que vai existir, os mediadores ou os funcionários que lá estarão também terão essa valência de poderem também apoiar na tradução, fazendo aqui esta questão também de facilitar a comunicação entre aqueles que chegam e aqueles que cá estão. Portanto, eu diria que estas questões são importantes. Não posso deixar de referir a importância que nós damos também à aprendizagem do português. Portanto, o português de língua de acolhimento é algo que nós, enquanto ACM, temos um gabinete especializado para promover e para fomentar a divulgação, a promoção desses cursos. Estamos sempre em articulação com a DGES, com a ANCAP, com todas as entidades com responsabilidade nessa área, por forma a publicitar sempre que há e também a sinalizar sempre que verificamos alguma necessidade particular. Portanto, é algo que também nós continuamos a trabalhar e penso que aos poucos temos vindo aqui a fazer um trabalho que eu considero positivo. E passando para a questão também que foi referida aqui, que tinha a ver com a itinerância. Efetivamente, dentro do plano também está previsto o CLAIM, o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, tem essa valência de itinerância. Anda pelos vários locais, anda por Santo António, anda por Odmira, anda por Vila Nova de Mil Fontes. E nós, o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes de Beja, face às circunstâncias e face às dificuldades, os nossos técnicos e as nossas equipas muitas vezes deslocam-se às situações de terreno, porque eu diria que quase a necessidade aguça ao engenho e nós temos que nos adaptar, e é isso que temos vindo a fazer, principalmente desde 2020 para cá. A questão da pandemia obrigou a uma reformulação, eu diria, muito vigorosa. Mas a verdade, e eu aproveito este momento também para fazer esse reconhecimento a todos os funcionários, a todos os colegas do Alto Comissariado para as Migrações, porque a verdade é que eles conseguiram-se adaptar e dar resposta àquilo que foram os nossos pedidos e aos pedidos da nossa tutela. Portanto, nós também, em Beja, temos vindo a fazer este trabalho de terreno, acompanhando as várias equipas e fazendo sempre parte das equipas interinstitucionais, que têm várias competências específicas, e também temos que acho que é importante deixar aqui essa nota, que cada uma das entidades, e nós temos a nossa, mas depois existem os nossos colegas do Instituto de Segurança Social, ou da ACT, ou do CEF, ou da PSP, cada um de nós tem as suas competências, e é trabalhando em conjunto que temos vindo a conseguir alcançar alguns dos objetivos. Mas eu concordo convosco que há muito trabalho a ser feito e estamos disponíveis para ouvir também aquilo que são os contributos que vocês tenham para nós, por forma a que possamos melhorar a nossa intervenção. Obrigado.
Eu agradeço muito ao Sr. Dr. José Reis, vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Comunicações. Agradeço também particularmente à Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações. Renovo os agradecimentos às Sras. E aos Srs. Deputados. Encontrar-nos-emos às 15 horas. Está encerrada esta audição.
Mais 2 minutos. Eu, por acaso, acho que o José merecia agora, nesta segunda ronda, ter tempo para falar. Vocês têm muito trabalho feito.
Sim, é verdade.
Não é?
Sim, vamos ver, estou preparado para tudo, não se preocupe.
Nós esperamos ter um, mas também como compreendo, como também decidiram num dia, e portanto estamos a trabalhar em terminal e esperamos não muito distante ter um expor que seja nosso para nós estarmos, mas faz todo o sentido que a autarquia tenha, porque a autarquia também. Não, e até em matéria de sem abrigo, a estratégia nacional, repare, todas as diligências que nós fazemos no terreno, quando recebemos uma sinalização, e vamos para avaliar e analisar, se há alguma questão, se há alguma forma de gravar as pessoas.